FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Venho dos tempos mais remotos. Venho da primeira manhã no céu surgida. Sou vida, vivo. E em minha vida tenho toda a razão primordial da vida. Ajudo a todos na fragosa lida pela existência e com fervor me empenho, dando aos que lutam bálsamos e guarida e enobrecendo o mais humilde engenho. Deixo um lastro de luz por onde passo. Gera mundos a força de meu braço. Não há poder na terra a que me dobre. Sou a maior das doações divinas. Se habito nas imensas oficinas, moro na tenda do ferreiro pobre.
Que sempre são, tem coisas que ninguém tira. Sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira. Não importa se é verão, tanto faz se o vento vira. Passarás com serração a sanga do Pedro Lira. Pode a lei virar mentira, pode o sim tornar-se não, e a sanga do Pedro Lira ainda terá serração. Se um homem der razão, provar que a terra não gira, não negará serração da sanga do Pedro Lira. Embora a traíra, pode morrer o chorão. Na sanga do Pedro Lira ficará a serração. A quem tema assombração, tem quem já viu curupira. Eu creio na serração da sanga do Pedro Lira. Vi o mundo numa pira, ardendo num vermelhão. E a sanga do Pedro Lira tapada de serração. nada mais causa impressão. Nada ninguém admira, nada ergue a serração da sanga do Pedro Lira. Eterna corre a paixão sob a fumaça da ira, igualzinho a serração e a sanga do Pedro Lira. Tem coisas que sempre são, tem coisas que ninguém tira, sempre haverá serração na sanga do Pedro Lira.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. E a saparia coaxando. A saparia fazendo festa. Esse sapinho foi o único ponto de discórdia que eu tive com Marco Aurélio Vasconcelos. Que eu não gostava do sapinho. Mas ficou legal. No fim, ele sabe das coisas. Sem dúvida que ele sabe das coisas. Quando ele musicalizou, eu sempre fico em dúvida dessa palavra, por lidar tanto com espanhol, e lá se costuma dizer musicalizar. A sanga do Pedro Lira, e quando ele deu a ideia de colocá-la na Califórnia, eu achava que não teria muito futuro. Ele acertou todas, então acertou a do sapo também. Vareio do Marco Aurélio Vasconcelos. Estava cantando aí essa canção, que é uma linda melodia dele sobre versos meus, a sanga do Pedro Lira. Sanga do Pedro Lira, sei lá o que ela diz. Se a gente nunca pode dizer com exatidão o que uma poesia, uma letra quer dizer, imagina quando é nossa. Pior ainda. Que os outros digam, né? A flecha já está no ar, como dizia o velho Jupanque. Mas o fato é que eu leio nela, eu ouço nela a ideia da permanência, da resistência, da não corrupção, daquilo que não pode ser conspurcado, não pode ser corrompido, não pode ser vendido, não pode ser roubado. Enfim, tudo isso de alguma maneira aparece nessa letra e é por isso que eu gosto tanto dela. Mesmo que aquela coisa maluca do escrever, né? Na hora, não sei, acho que não pensei nisso. Pensei em outras coisas mais menos transcendentes, relacionadas à sanga mesmo e a cada uma das coisas com as quais eu a comparo em cada estrofe, em cada quadrinho. Mas e aquele soneto lindo que nos dava o ó de casa? Aquele soneto lindo é uma reparação ao Ferreira Goulart, que é um cara que faleceu em 2016, na data de 4 de dezembro. Reparação por isso, porque ontem a gente deixou passar o Ferreira Goulart, mas já estava com a boa intenção de trazê-lo hoje. Esse soneto é belíssimo, né? E eu gosto desse moro na tenda do ferreiro pobre, sou a maior das doações divinas, né? Ferreira Goulart, numa espécie de exaltação, de ode ao homem do povo, ao trabalhador, enfim, né? E moro na tenda do ferreiro pobre, meu bisavô era ferreiro, não sei se ele era pobre, não sei o quão pobre ele era, pobre sim, ninguém era rico. O, o meu avô foi ferreiro também, filho dele. Linhagem de alemães ferreiros, dinamarquesa, bem da verdade. Meu avô já com um alemão junto. Mas o bisavô, ferreiro lá na Picada Café, ele de origem dinamarquesa. Por isso que eu gosto tanto de ter um machado de ferreiro, daqueles que não sabem quando foi feito. Eu fico pensando, daqui a pouco até foi meu bisavô que fez. E olha que eu tenho um da Picada Café. Gasto o que já deve ter aberto de lenha aquele machado velho. Bom, melhor que qualquer machado de agora. Absolutamente melhor. Mas enfim, digressões. Ao fundo do soneto, a gente estava ouvindo um cara que vem dos tempos mais remotos, que é vida, a razão primordial da vida. Estou pegando emprestado todas as coisas do soneto, que ajuda a todos na fragosa lida pela existência, etc, etc, porque ele é o Wolfgang Amadeus Mozart. Isso que a gente ouvia, Eine kleine Nachtmusik, classicaço como qualquer coisa do Mozart, é uma beleza. E aí está um dos caras que são fundadores do que se possa considerar música moderna e contemporaneamente nesse pedação de mundo, nessa metade de mundo, nesse ocidente. Dia de recordar o Mozart, e a gente não deixa de fazer isso. E várias outras figuras importantes para a data de hoje que vão circular por aqui. Uma já vem sendo comemorada aqui na FM Cultura, que é o Egberto Gismonti. O Egberto Gismonti nasceu em 5 de dezembro de 47 e a gente vai ouvir esta fera na versão do Ensemble Chancho Acuerda. A gente vai ouvir Águas Luminosas do Gismonti. Vejam que bonito que ficou com o Chancho Acuerda. Depois disso, uma versão da Cantiga para Não Morrer do Ferreira Goulart, Me Leve, com o Fagner. E aí a gente vai ter a oportunidade de comparar com outra versão. Enfim, gostar das duas, gostar de uma e não da outra. Aí cada um é que sabe de si. Vamos escutar.
carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso, me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, moça branca como a neve. Me leve no esquecimento, quando você for-se embora, moça branca como a neve, me leve, me leve. Branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa, por acaso, me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, moça de sonho e de neve, me leve no esquecimento. Me leve, me leve,
me leve. Gostaram da versão do Fagner? Então levem. Levem o Fagner, levem a versão. Eu, enfim, sei que é bem feita, não traria nada que não fosse bem feito, mas depois vou ter aqui para mostrar a versão que eu guardo, né? Que eu acho que me toca desse Cantiga para Não Morrer. Que é a do Raul, né? A do Raul Wagner. Eu a tenho aqui, o Magrão tem ela na agulha lá, daqui a pouco, mais tarde, a gente ouve. Antes a gente ouviu o Gismonte com as suas águas luminosas, luminosas águas do aniversariante, o cara lá de 47, né? 5 de dezembro de 47, com esses feras argentinos que são o Ensemble Chancho Acuerda. Esse nome é tribom. O porco acorda, ele dá corda assim pra caminhar, sei lá pra quê. O Ensemble Chancho Acuerda é muito bom. E respeitosos com o Gismonte, não estou falando só por causa desse tema, fizeram muita gravação. As pessoas na Argentina, o pessoal da música instrumental, da música em geral, tem um respeito enorme pelo Gismonte. Eu sei que no mundo todo, mas na Argentina eu ando, no mundo todo não. E eu vejo as pessoas falarem muito em Gismonte, né? E aqui muita gente se dedicando também a tocar as coisas dele, a fazer leituras bonitas como essa. Ensemble Chancho Acuerda, para comemorar esses caras, o Ferreira Goulart e o Egberto Gismonte. Ferreira Goulart, fera da literatura, com uma vida longa e momentos distintos no seu ponto de vista, na sua forma de fazer as coisas, Enfim, um cara dentro de uma história da literatura, digamos assim, e dentro da sua própria história, da sua própria literatura. Olha que gancho estranho que eu tô fazendo, porque eu quero falar de história da literatura com um cara que algo deve saber disso, né? Eu até fiquei curioso, será que ele tem algo a dizer sobre a história da literatura do Rio Grande do Sul? Luiz Augusto Fischer, bem-vindo, muito obrigado.
Muito obrigado pelo convite, estamos aí.
Tô aqui na minha frente.
Eu queria começar falando, na verdade, de avô funileiro, né?
Ah, é?
Teu bisavô era ferreiro.
O cara se chama Fischer? Fischer é pescador, né, funileiro?
Mas é pelo lado da minha mãe, é Loh. O meu bisavô era funileiro, era de Montenegro e se mudou para Porto Alegre jovem. Tinha uma funilaria ali na Ramiro Barcelos, na altura do número 1000. E o meu avô, pai da minha mãe, filho dele e tal, era
uma
figura de referência para mim, assim.
A alemoada, e eu creio que também outras procedências, aí não vou dizer etnias, porque não é o caso, mas, enfim, outras nacionalidades, mais tarde, né? Tem essa coisa, e tinham principalmente essa coisa medieval do ofício, né? Que tá no sobrenome das pessoas, mas não precisa estar no sobrenome. O cara tinha um ofício e vinha para cá, se não para exercer esse ofício, pelo menos com esse ofício na manga, né? Ah, me deram uma colônia, me deram os boi, me deram umas sementes. Se tudo der errado, eu sei fazer machado, eu sei fazer funilaria, e eu vou na minha, né? E assim, bom, assim se criaram potências aqui do Rio Grande do Sul.
Sem querer desviar muito, mas é que esse mundo do trabalho manual é um mundo no qual o Rio Grande do Sul tem uma inserção imagética e filosófica muito grande, né? Uma teoriazinha assim, familiar que eu tenho, é que essas coisas do gauchismo, por exemplo, o acampamento Farroupilha, tem um dos elementos de apelo daquilo ali é o fato de os caras se apresentarem como artífices, entendeu? O cara que sabe fazer. Sabe, tem uma ideia assim de, não, aquilo ali é mais genuíno, sabe, porque eu faço com a minha mão, eu falquejei isso aqui e tal, né?
Que interessante.
Eu acho que a gente tem uma relação assim muito, muito forte com essa matriz manual, né? O que é uma coisa bonita, né?
Eu vou fazer uma comparação horrível, horrível assim porque é desagradável, mas talvez não seja tão desacertada. Aquela história do... Afinal de contas, um lugar que teve tanta guerra, tanta pauleira sempre, né? Quando tu ouve alguém dizer, e em geral não é aqui, é uma coisa mais do norte do país, figurativamente, né? Faz uma imagem. Aquilo ali dá vontade de mandar matar um cara desse. Mandar matar é muito mais grave do que dizer que dá vontade de matar. Porque dá vontade de matar é aquela coisa hiperbólica, assim, tu não tá falando a verdade, mas se tu fizesse, faria tu mesmo, né? Com as próprias mãos, né? Não é assim a expressão? Fazer com as próprias mãos, a justiça, ou o que quer que seja. Mandar matar já é um negócio que o cara tá pensando mesmo, parece. É. Assim. E aí, que bom.
Se fosse matar, com a mão mesmo.
Se fala de outra forma, né? Se fala nesse fazer.
Esses dias ainda me lembrei, falando, sem querer esnobar nada, mas enfim, eu visitei o museu, o Rijksmuseum, lá em Amsterdã, lá na Holanda, né? Se você chegasse a visitar lá. Uma das coisas, assim, sinceramente me emocionei quando eu cheguei na frente do museu, Amsterdã, um museu mundial desses, né? E aí na fachada tem um prédio alto, assim, sei lá, um equivalente a uns, sei lá, uns 5 andares. E no alto tem esculturas de quê? Seriam o quê? Carrancas? Seriam figuras de reis? Não, figuras de trabalhadores manuais. Lá tem um ferreiro, tem um carpinteiro e tal, que é uma cultura de trabalho manual, né? É isso aí, estamos dispersando, mas é só para aproveitar a conversa.
Aqueles murais do Locatelli, eu acho, né? Também vão por aí. Exato. E é bacana, é bacana. Eu estou pensando no seguinte, eu estou com um trabalho de fôlego sobre todos os aspectos, mas ao mesmo tempo muito bonito na minha frente, que é a tua história da literatura do Rio Grande do Sul. E quando eu estou dizendo muito bonito, eu não li o teu trabalho ainda, eu estou falando da beleza. Eu gosto de provocar as pessoas que não estão enxergando, não estamos na televisão, porque realmente está lindo graficamente, né?
Essa coleção. O projeto gráfico do Flávio Wild, que é uma fera, né? E são 6 volumes, então ele bolou uma capa que tem um certo padrão, mas ao mesmo tempo cada uma tem uma cor e cada uma tem uma foto diferente.
É uma caixa, tem uma unidade assim, mas Realmente, cada um é uma história bonita aqui. E aqui, bom, a gente até podia seguir pela Lemoada. Vou procurar meu querido Augusto Maier aqui dentro, ou Maier, para quem preferir. É, enfim, não faltaram bons alemães na nossa, e bons imigrantes na nossa literatura, mas isso é um trabalho de vida inteira. Isso é um trabalho, esse é tu aqui, né, nessa caixa, né? Fala disso. Bom, aí
para começar, assim, o trabalho não é só meu, eu sou o coordenador desse trabalho, né? E ele saiu pela editora Coragem, em coedição com a editora da FURG, a Universidade do Rio Grande, lá da cidade do Rio Grande. E, enfim, tive muitos colaboradores e tal. Na verdade, tem, se não me engano, são 81 pessoas envolvidas em produção de texto, né? Então, são 6 volumes. Os 5 primeiros volumes correspondem a uma sequência cronológica, né? Então, tem, enfim, século XIX, virada para o XX, anos 30 até 50, depois ditadura, depois de 90 para cá, os 5 primeiros volumes. E o sexto, que é esse que está aqui em cima, se chama Longas Durações, porque aí a gente inventou de fazer um corte diferente. Ao invés de ser cronológico, a gente fez cortes transversais. Então, são temas assim, que atravessam os tempos. Por exemplo, literatura de afrodescendentes, literatura de teutodescendentes. E assim também a linhagem dos machadianos do Rio Grande do Sul, a história do Instituto Estadual do Livro, a história da Feira do Livro. São histórias que atravessam o tempo, né?
Sim, então, por isso Longas Durações.
É, e por isso é um corte numa ideia, digamos, uma ideia mais convencional de história. Tu faz uma história cronológica, era isso, né? Mas aqui a gente fez essa diferença, 5 volumes cronológicos e esse sexto fazendo uma coisa mais abrangente.
Pois é, eu quando te digo isso, de coisa da vida, assim...
Posso te contar o tempo disso.
Tu dá aquele chute, assim, mesmo que eu não te conhecesse. Isso é algo que o cara sempre quis fazer. Né? Isso é aquele trabalho que tu sempre quis botar na roda.
Porque eu cursei história também, eu cursei letras e história, né? Então, eu sempre tive muito gosto pelo debate historiográfico, enfim, e nunca parei de estudar história, né? Nunca dei aula disso, sempre dei aula de literatura e língua. Mas nunca parei de estudar, então, enfim, acompanho esse debate, que no Brasil está muito maduro, né? Tem, enfim, historiadores sensacionais e tudo. E, assim, na verdade, em 1999, 25 anos atrás, eu fiz a primeira proposta para um grupo de colegas de fazer essa história, 25 anos atrás. E aí, porque foi bem, enfim, era uma conhecida minha ex-colega de aula que assumia a direção do Instituto Estadual do Livro, que é uma instituição muito importante aqui do Rio Grande do Sul. Não existe mais nenhum desse tipo no Brasil. Existia em outros lugares, não existe mais em outros estados. E desde aquele momento, então, de alguma forma eu penso nisso. E a minha ideia sempre foi fazer uma coisa coletiva, como um depoimento de geração. Essa é a imagem que me vem na cabeça, a frase que me vem na cabeça. Porque, enfim, compreendendo a história, na verdade o Rio Grande do Sul conta com 2, 3 gerações de historiadores antes da geração atual. Tu sabe que em 1924, casualmente 100 anos atrás, um camarada interessantíssimo chamado João Pinto da Silva publicou um livro chamado História Literária do Rio Grande do Sul. Tu vê, 24. 24 não tinha Érico, Dionélio, Ciro Martins, nada. Sim, mas não tinha nada. O que que ele tinha diante de si? Uma história de uns quera lá que tentaram escrever, que fizeram uma revista. Não, tinha já alguns escritores, né? O Simões Lopes Neto, por exemplo, Alcides Maia já tinha publicado uma parte. Mas esse cara escreveu uma história muito interessante, muito inteligente, assim, enfim, um cara muito sutil, que depois virou político e tal, e finalmente, depois de 30, ele virou diplomata e nunca mais escreveu. Um cara desse que se...
Deve ser bom ser diplomata, porque o cara não quer fazer mais nada depois. Se bem que eu tenho os diplomatas produzindo coisa muito boa na literatura.
Depois, na geração seguinte, 1956, o Guilhermino César, famoso Guilhermino César, que foi o primeiro titular de literatura brasileira no Instituto de Letras da UFRGS, publicou uma história da literatura do Rio Grande do Sul, em 1956, e a história dele vem da Pedra Lascada até 1902, ou seja, ele para 54 anos antes do momento em que ele publica. Então ele também é uma história.
Também não pega.
É um negócio de 400 páginas, sim, e para em 1902. Depois ele não chegou a reunir em livro, mas ele escreveu momentos assim, que poderiam ser chamados de capítulos de um segundo volume dessa história. E, bom, aí depois tem a geração dos primeiros alunos dele, que é uma geração importante aqui no Rio Grande do Sul. Flávio Loureiro Chaves, Sérgio Gonzaga, Regina Zilberman, Tânia Carvalhal. Enfim, a gente que também marcou muito o cenário aqui do Rio Grande do Sul. Nenhum deles escreveu uma história, mas vários escreveram estudos de tipo historiográfico sobre literatura, sobre autores e tal. Bom, eu fui aluno dessa gente. Eu fui aluno da última turma para a qual o Guilhermino deu aula na graduação. Eu estava tendo aula com ele no semestre em que ele fez 70
anos. Eu estava entendendo que tu tivesse sido aluno dos alunos dele.
Também, principalmente.
Mas tu chegou a ter aula.
Cheguei a ter aula com
ele. Porque o Guilhermino tem um lance, sem ser gaúcho, de mineiro, sei lá.
Mineiro.
O Guilhermino tem achados e caminhos muito legais na historiografia do Rio Grande do Sul. Né? Não só especificamente na literatura. Um cara com uma contribuição enorme,
sim,
né?
Não, o Guilhermino sabe que ele é o cara que inventou um curso que existe até hoje, chamado Literatura Sul-Rio-Grandense. É uma cadeira do curso de letras. Foi ele que inventou. E até muito pouco tempo atrás, até, sei lá, uns 10 anos atrás, em nenhum outro estado tinha nada parecido. Numa história da uma literatura do estado como uma unidade, entendeu? Que tu possa tomar como uma coisa una, né? Ou como uma coisa que, sim, faça sentido em si mesma.
O que impressiona tanto quanto o que tu disseste agora sobre o IEL, que eu também não sabia, que era uma coisa que não tem correlato por aí.
Acho que o IEL já está fazendo 70 anos, uma coisa assim.
Que loucura.
É um caso raríssimo.
Eu me lembro, eu penso, como eu não entrei nessa caixa aqui ainda, eu tô na cabeça com o teu Chimango, por exemplo, em que tu fizeste esse papel de convocar a gente, porque afinal de contas, tu tá nessa condição de formador aí há muito tempo já nisso. Tu tá falando dos caras que te passaram a bola, te passaram mesmo. Tu não disse que não, né?
Eu recebi.
Tu pegou. E aí, pô, aquela ideia de organização e de coordenação tá muito clara ali dentro, né? O espinhaço que tu deu para aquele trabalho do Chimango. E acredito que isso esteja aqui também.
Aqui eu comecei a contar, né? Em 99 eu tive essa ideia, a gente começou, passamos uns dois anos e pouco nos reunindo, mas daí não ficou viável por vários motivos, e aí eu arrefeci. Em seguida, em 2004 ou 2005, eu publiquei um livrinho, Literatura Gaúcha, História, Formação e Atualidade. Que era uma história do Rio Grande do Sul, mas uma coisinha breve, assim, meio que é um breviário mesmo. E aí, 14 anos atrás, então em 2010, aí eu retomei essa ideia, e aí, enfim, fiz uma estruturação mais, comecei a fazer uma estruturação maior, convidei colegas de todas as universidades do Rio Grande do Sul que tinham pesquisa na área de literatura, então a PUC, a Federal de Pelotas, a Federal do Rio Grande, a Universidade de Caxias do Sul, que agora não tem mais, mas tinha na época, Santa Cruz do Sul, Unicinos e tal, acho que, e Passo Fundo, juntamos todos um representante de cada um, e eu disse, olha, eu tenho uma proposta, vamos fazer, cada um, porque, porra, nossa, um pouco um sentimento de compromisso público de devolver para a sociedade o investimento que a sociedade faz na universidade. Né? A gente pesquisa, né? A gente tem, enfim, os professores são pessoas dedicadas a isso, né? Então eu digo, quem sabe a gente faz isso, vamos botar as pessoas, quem é que melhor estudou o Augusto Maier? Vamos convidar esse cara para escrever. Quem é que melhor estudou, sei lá, o Caio Fernando Abreu, Apolinário de Porto Alegre, assim vai, né? Então aí a gente fez isso com uma convocação assim, de muita gente. E, pô, então tu imagina, eu tô falando de 14 anos que eu não durmo por causa desse negócio.
Eu imagino isso e eu tava pensando exatamente, também é um troço que tem a tua cara, tem uma coisa de vocação tua, e sem nenhuma espécie de balaca, assim, minha sobre ti ou tua sobre ti próprio. Tu tem toda a tua inserção de vida inteira na academia, na universidade, mas tu tá muito interessado sempre na ampliação dessa história, da literatura. Eu até posso brincar contigo que é o contrário do bisavô funileiro, né? É o cara que vai no ponto pequeno e amplia, é o contrário do funil, né? É o funil posto ao contrário, né? Tu vai em coisas muito pontuais, que são coisas do estudo acadêmico, são próprias do estudo acadêmico, do teu trabalho de orientador também. E tu joga, né, pro mundo, tu não tá interessado em produzir para a universidade, era isso,
mas tu,
né?
Sabe que nisso eu também tenho bons modelos, sabe? Muito bons modelos, que os meus professores mais importantes, assim, na minha carreira, foram esses, né, Guilhermino César, o Flávio Loureiro Chaves, o José Hildebrando da Canal, o Sérgio Gonzaga, e todos eles desculpa, sempre mantiveram interesse em falar para fora dos muros da universidade, todos eles. Me lembro, assim, eu era aluno e o Guilhermino tinha uma coluna no caderno de sábado do Correio do Povo. Eu achava o máximo aquilo, eu tinha aula com o cara e o cara escrevia para todo mundo, entende? Então, realmente, eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi com eles, né? E, ao mesmo tempo, claro, eu tive experiências importantes, enfim, já trabalhei em governo e essa coisa toda, né? Então, foi isso, uma ideia, assim, de dizer para os tempos afora, não sei até quando vão esses tempos, mas, enfim, né? Dizer o que, que a gente sabe da literatura do Rio Grande do Sul nesse momento, né? Então, a gente olha para ela, comenta, traça panoramas, faz relações entre gerações, sabe?
Já que a gente já deu, já fez a advertência de que é sem balaca, é, né? Vamos, é fora de qualquer estilização aqui, né? De qualquer semblante. O que que tem nesta caixa que é extremamente novo no ponto de vista do estudo, do olhar sobre a história da literatura do Rio Grande do Sul? O que que tu trouxeste aqui, até mais à vontade ainda tu ficas, porque tu tem textos de um monte de gente que tu coordenaste aqui. O que que é um golaço desse trabalho que está na minha frente?
Bom, primeiro, puxando a brasa para a minha costela aqui, para a minha picanha, o projeto ele tem algumas coisas originais que não são só minhas, né? Eu propus, mas isso foi muito discutido num grupo e tal. Uma é esse sexto volume que eu mencionei, né? Que a gente colocar uma história que, enfim, todo mundo sabe, os nossos ouvintes sabem, tu sabe também. O relato da história entrou em crise há muito tempo, né? A história nacional não tem mais sentido, a história regional não tem mais sentido, a história hoje em dia é só a história mundial, não sei o que. Nossa geração pegou de frente esse tsunami da globalização, né?
E a troca, né? A tal da crise dos grandes relatos. Crise, eu penso, pô, mas anteontem era assim que a gente ia,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, um pouco tem isso, assim, né? Escrever pura e simples uma história cronológica já é uma coisa um pouco... Já seria interessante, eu acho, né? Mas seria uma coisa talvez meio parada no tempo. Então tem isso, assim, tem dois momentos em que essa história, o conjunto da história, tem essa novidade. No sexto volume, que são essas longas durações, mas tem também no segundo volume, a gente inventou um negócio muito interessante, que é o seguinte, a gente conta a história lá do final do século XIX, começo do século XX, no segundo volume, e aí a gente abriu um capítulo que se chama a literatura, cidades com cultura literária, não me lembro bem do nome, mas é isso. Então a gente fez um corte também, digamos, mais geográfico. Então, a gente pediu para... São 13 cidades. Cidades que têm tradição de história literária, né? Ou porque tiveram escritores importantes, ou grupos, ou jornais, ou academias e tal. Então, além das óbvias, tipo Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, as grandes, né? Caxias, Passo Fundo, tal, tu bota Cachoeira do Sul, bota Bagé, bota Alegrete, bota Santa Maria.
Tem uns pioneirismos que se perderam, que as pessoas não... Se perderam no sentido de que as outras pessoas não sabem. Talvez na cidade, quem se dedica à literatura sabe, mas... Né?
E muitas vezes
é isso
mesmo, assim,
grêmios.
São figuras que talvez não aparecessem num relato assim, entendeu? Mais assim, das grandes nomes e tal. Mas quando tu olha para aquele miúdo, aquilo ali teve uma importância radical, né? Então essas são duas inovações, digamos, estratégicas, que eu acho que a história carrega bem, né? Mas realmente assim, tem muitos ensaios assim, que dão muito gosto, sabe? Muita coisa bacana. Esse sexto volume, é o meu xodó, digamos, ele tem vários desses estudos, né?
Pois é, eu tô bem interessado, eu ia te perguntar, posso começar pelo sexto volume? já que ele é o sexto, em último.
Aqui, te digo, por exemplo, aqui a gente fez assim, da feira, depois tem uma breve história da Associação Gaúcha de Escritores, aliás, te deu um prêmio ontem.
Pois é, virei escritor.
Não falou no programa, né?
Me batizaram, não falei.
Muito legal, um grande livro, né, que eu tive o orgulho também de apresentar, né, e te deu um prêmio
e de pilhar um pouco também, né?
Cronista, né?
É, o melhor livro de crônicas. Foi muito legal. Eu ontem, quando recebi o prêmio, eu disse, eu não estava conseguindo dizer que eu era escritor com um livro só, mas se a Associação do Gaúcho de Escritores me dá o prêmio, então eu sou escritor. Pronto.
Acabou o assunto.
Valeu, colegas.
Mas enfim, aqui, por exemplo, tem coisas do seguinte teor. Tem um capítulo inteiro dedicado aos memorialistas gaúchos. Bah. Não é uma coisa óbvia, entendeu? Porque depende do teu conceito de literatura, né? Literatura é só ficção? Não, os memorialistas também são literatura. Um outro capítulo que a gente tem, a poética do samba.
Uns tipo Reverbel, umas coisas assim que fazem uma coisa que não tem muito como classificar às vezes, né?
Não, mas são maravilhosos. Mesmo os políticos, tipo João Neves da Fontoura, pô, cara, tem livro importantíssimo, né? Mas tem um outro capítulo que se chama A Poética do Samba e dos Gêneros Carnavalescos.
Ah, que ótimo.
Samba e Gêneros Carnavalescos. Tem um capítulo aqui chamado O Romance Histórico no Rio Grande do Sul. Uma linhagem só de gente que escreveu romance histórico. E quem escreve esse capítulo é um professor da Universidade Federal do Paraná, que não é gaúcha nem nada, mas é especialista nesse assunto. Assim a gente tem também ao longo dos volumes, acho que do 3 em diante, se não me engano, tem capítulos sobre canção. Então, canção também está dentro do nosso escopo. Teatro está dentro do nosso escopo. Então,
a canção é uma área que a qual tu te dedicou muito e na qual tu criou um espaço, né, dentro da universidade de compreensão da canção como literatura.
É, porque, enfim, a nossa geração...
Bem vanguardista também naquele momento, né?
Naquele momento foi, assim, embora já tivesse estudos de canção, enfim, especialmente na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP, eles não tinham uma cadeira, né? A gente tem lá uma cadeira faz 30 e poucos anos chamada Canção Popular Brasileira. Que também eu digo assim, eu posso me envaidecer disso, mas não é o caso. O meu argumento é o seguinte: eu simplesmente trouxe para os outros, para os mais jovens, aquilo que eu aprendi sem fazer nenhuma força. Em que sentido? Porque, porra, eu ouvia, eu era adolescente nos anos 70.
Que interessante.
Eu ouvia os caras, eu aprendi a interpretar o mundo com o Paulinho da Viola, com o Raul Evanger, antes citado aqui. Com, sei lá, Caetano, Chico, Rita Lee, Tim Maia, nessa profusão de... Depois eu fui estudar os mais velhos, depois acompanhei os mais novos, mas eu não fiz força. E hoje em dia o cara tem que fazer força para conhecer. Esse é um ponto decisivo.
E também tem um lado aí que, para mim, me grita, né? Que tem algo justamente deste criador... desse escritor, enfim, desse intelectual não acadêmico. Porque é um pouco anti-acadêmico... reconhecer o conhecimento sem esforço, né? O acadêmico é aquele negócio,
sim,
sabe?
Mais estreito, mais
o cara,
estrito, assim,
sabe? Né? Tem que te puxar, como é que diz a gurizada, sei lá, né? E a ideia do conhecimento compartilhado,
sim,
de
tá
forma
com todo
popular,
mundo, claro.
Né? É outro papo, e transformar isso num produto...
Aí eu acho que entra também um pouco da coisa da formação de historiador, né? Porque quando tu olha ingenuamente, tu pensa assim, romance é uma coisa fechada, que todo mundo sabe o que é. Não, não é, entendeu? A cada geração os caras reinventam o romance. Então os gêneros literários, ou do discurso, como se diz hoje em dia, os gêneros também vão se mudando, vão se adaptando, vão se criando, vão perdendo força. Isso é verdade também na pintura, entendeu? Tipo, sei lá, tem uma época que ninguém faz retrato. De repente o retrato passa a ser uma modalidade importante de pintura. A paisagem, numa época não importa, na outra importa. Então é um pouco isso, assim, de olhar no caso da canção, né? Olhar para a canção como sendo uma arte evidentemente literária. Não é apenas literária. Mas ela é evidentemente literária. Sem letra, ela não é o que ela é. Né?
Então, eu me lembro expressões como canção de texto, né? Aquele negócio, no chansonnière, não sei o quê. Tá, mas qual é a canção que não é de texto, né? Tem um pouco isso, assim. É questão de o que tu considera texto também.
E é bem simples, assim, digamos, no sentido que eu estava falando antes, assim, de coisa que a gente aprendeu sem querer. Os brasileiros vivemos, não, quer dizer, qual é a nossa formação épica? Resposta, a telenovela. A telenovela que nos ensina como é que o mundo funciona, nos diz quem é que é herói. Talvez hoje já esteja mudando isso, porque as telenovelas já não têm a força massiva que tiveram dos anos 70 até, sei lá, 15 anos atrás.
E talvez já não tenha a qualidade dramatúrgica dramática que teve em alguns momentos, né?
Hoje em dia, claramente, assim, é outra coisa, né? Sei lá, são os animes, ou sei lá, séries, né? Tem outra dinâmica narrativa.
Aquela história de tu ver o desfile das feras todas do teatro nas novelas. Pode não gostar da novela, mas eu quero ver o Gracindo, quero ver a Fernanda, né? O que eu não te perguntei quando a gente marcou esse papo aqui é se tu podia ficar até as duas com a gente.
Posso,
pode?
Sim, posso vir.
Eu vou pedir pro Magrão rodar, até por causa do que tu falou, mas eu vou fazer. Vamos pular aqui, Magrão. Tu aí, se tá, tem númerozinho, tá o que é 8 e o que é 9 aí pra ti. A nova canção do exílio. Do Ferreira Goulart, dita pelo Paulo José. E em seguida o carinha de quem tu acabas de falar, aquele outro alemão, já que nós começamos o papo com os alemãos. Solta aí.
Ferreira Goulart, Nova canção do exílio. Minha amada tem palmeiras onde cantam passarinhos, e as aves que ali gorjeiam em seus seios fazem ninhos. Ao brincarmos sós à noite, nem me dou conta de mim. Seu corpo branco na noite luze mais do que o jasmim. Minha amada tem palmeiras, tem regatos, tem cascata, e as aves que ali gorjeiam são como flautas de prata. Não permita, Deus, que eu viva perdido noutros caminhos, sem gozar das alegrias que se escondem em seus carinhos, sem me perder nas palmeiras onde cantam os passarinhos.
Se for-se embora, moça branca como a neve, me leve. Se por acaso não possa me carregar pela mão, menina branca de neve, me leve no coração. Se no coração não possa por acaso me levar, moça de sonho e de neve, me leve no seu lembrar. E se aí também não possa, por tanta coisa que leve, já viva em seu pensamento, menina branca de neve, me leve no esquecimento.
Ah, já votei, né? Não preciso votar de novo. É bonito, uma barbaridade isso. O Raul deve estar nos escutando, geral tá escutando quando pode o Canto do Sul da Terra, e de fato, eu acho que é uma leitura, a mim me agrada muito mais de um poema como esse, de um escritor como esse, né? E antes a gente ouviu o Paulo José, mas que coisa mais linda essa nova canção do exílio, é mais bonita dita por ele, a gente já trouxe algumas vezes aqui. Eu vou voltar a conversar com o Luiz Augusto Fischer aqui, mas antes deixa eu dizer uma coisa do velho Jupunk, tipo em entrevista, não tá publicado, eu acho isso, não me lembro mais de onde é que eu tirei isso, porque ele, o cara fazia prosa poética em qualquer resposta, tu perguntava que quanto deu o jogo, ele te dizia um troço, tu tem que gravar e guardar, né? E hoje é o dia do Mozart, né? A gente estava falando do data de falecimento do Mozart. Mozart, com o Bach, talvez, com o Beethoven, aí tem preferências, mas é aquele símbolo de uma música, né? Da música do Ocidente. E o Jupanek diz assim: a arte não é um luxo. Mozart não é um luxo. Não deveria sê-lo. É uma necessidade do espírito. O mundo seria outro sem sua música. Um homem através da arte, etc, etc, etc. E ao final ele diz uma coisa muito estranha. Fala da arquitetura interior, né, do construir-se, e diz: por isso a solidão do campo é boa para os homens, há tempo para construir-se. E no entanto ele está usando algumas referências que são extremamente urbanas. E ele era isso, como todos nós somos. Países jovens, países agrários, países que têm a contradição e a fricção do urbano com o rural. Se sente isso dentro desse trabalho também?
Uma coisa notável é que as gerações mais... Porque a nossa história vem até o presente, né? A gente puxou ela até a década de 2020. Né? Os novíssimos estão citados.
Não,
né?
Fez aquela do Guilhermino de até 50 anos.
O Guilhermino, na abertura da história dele, diz assim... Pena que porque ele bota todo mundo pra dentro, o cara publicou um folheto, entendeu? Uma bula de remédio, ele bota o nome do cara ali dentro, né? Daí ele diz assim, pena que eu não consegui seguir aqui o preceito do Giovanni Papini, um historiador da literatura italiana lá, que escreveu uma história da literatura na Itália com 60 nomes apenas, né? E o Papini alegava, que ele diz assim, a minha história não é um hotel de beira de estrada.
Parece coisa do Borges, isso, né?
É mais nojento.
É uma solada. Essa é a sola.
E o cara virou fascista, né? Mas enfim, aí o Guilherme diz assim, mas o meu, ao contrário, é um hotel de beira de estrada. Ele não diz com essas palavras, mas enfim, né?
Chega aí, né?
Então a gente veio muito até o presente pensando nisso, assim, sabe? Como eu falei antes, o negócio de dar o depoimento e de conversar com o presente. E o presente na literatura do Rio Grande do Sul, o presente quer dizer a geração que agora está bombada. Essa geração é muito menos rural do que jamais foi no Rio Grande do Sul. Isso é muito interessante. É muito menos rural e muito menos localista. Uhum. Por exemplo, muitos escritores, tipo Daniel Galera, José Faleiro, Jefferson Tenório e tal, esses caras começam a publicar e em seguida estão numa grande editora de São Paulo do Rio. Então era uma coisa que se tu pegar na geração do Caio Fernando Abreu, que é um pouco mais velho do que nós, o cara gramava décadas até conseguir publicar numa grande editora, né? E tinha que se mudar para São Paulo, tinha que morar no Rio, né? E agora não. Então, isso é uma questão importante que também, de alguma forma, está flagrada aqui dentro.
É interessante como tem algo de saúde nisso, mas não no sentido de que, ah, eu estou afirmando que eu prefiro esse enfoque do que o anterior. Não é isso. Tem algo de saúde no sentido da neurose, digamos assim. Quem gosta de canção e acompanha a canção continuadamente, mesmo que não seja um estudioso formal, como é o meu caso, eu acompanho ao longo de décadas a música da Argentina, a música do Uruguai. Então eu percebo que, qualquer um percebe, que ela está tentando se afirmar como tal até um determinado ponto e depois ela vai, ela flui, né? Tipo, bom, já tá, essa parte já tá, já se sabe o que, sim, que é que eu faço, o que eu sou, o que eu não faço. Que é talvez um pecado, por exemplo, do tradicionalismo, que parece que sempre tem que garantir
só
que aquilo...
Só aquela forma.
Que se não for, desaba tudo. Não desaba, fica calma.
Um pouco eu acho que é isso que a gente
tem essa saúde,
enxerga, né? na literatura do Rio Grande do Sul, é uma mudança de paradigma bem importante. Né?
Tem uma coisa que a gente estava falando aqui enquanto ouvia o Raul. Pô, o Raul vai dizer, pô, os caras não estavam me escutando. Mas vai rolando o papo aqui ao mesmo tempo. Essa espera para a concepção, né? De um trabalho tão importante para ti, como é evidente que é. Mais evidente está agora, conversando contigo. Tu tá olhando para ele e tendo a sensação de tá aí, tá redondo, é o que eu queria fazer. Não tô falando em estar perfeito, claro, mas assim, realizei o processo, né? Uhum. Terminou onde tinha que terminar, não há falta de cobertura do que eu teria que ter coberto. É essa a sensação?
É quase isso.
Tu nunca ia dizer que é essa a sensação?
Não, porque assim, na reta final foi uma correria insana. E esse livro em 6 volumes só saiu por causa do Tomás Vieira, nosso editor, teu editor e meu editor.
Que pedaço
também
de maluco essa
guria. Grande figura, um cara muito jovem, com uma editora assim, muito valente e com muita qualidade. Não é apenas, entendeu... como é que se diz, o cara voluntarioso, não, sabe, um cara bom, enfim, um sujeito, um profissional de altíssima qualidade.
Parceria absoluta também.
Mas isso também com a parceria do Mauro Povas, que é professor lá da FURG, que fez a intermediação com a editora de lá, e isso também dependeu de um pouco de verba que eu descolei um pouco da Universidade de Princeton, onde eu passei um semestre. No segundo semestre do ano passado eu estive fora lá com um professor visitante e tal, uma experiência maravilhosa, e lá uma universidade riquíssima e tal, eu tinha uma verba para pesquisa, e eu perguntei lá para os camaradas, eu digo, escuta, eu posso gastar isso aí num projeto que eu desenvolvo assim lá no Brasil? Claro. Então, uma parte daquele dinheiro lá, dos contribuintes americanos, então, foi usada nisso.
Alô, Trump?
Da mesma forma, o programa de pós-graduação de letras, do Instituto de Letras, onde eu trabalho, também aportou um dinheiro significativo para... Enfim, a gente conseguiu viabilizar, mas assim, no centro disso tudo está a figura do Tomás e está esse projeto que, como eu disse, de 14 anos para cá, eu não parei de pensar nele... né? E finalmente é isso, ele chegou num lugar assim muito bom, né? Sempre eu acho que a gente podia ter feito uma coisinha ou outra diferente, mas assim, eu estou muito, muito feliz com o que a gente conseguiu. E agora esse livro, eu espero, ele está só começando a vida dele. A gente quer fazer muita coisa, já fica aqui o aviso para quem se interessar. A gente quer conversar sobre esse livro em outros lugares, não apenas aqui em Porto Alegre. A gente quer conversar com vários pesquisadores que são de várias cidades. Então a gente quer isso, sei lá, Santa Cruz do Sul, com os professores de lá que trabalharam, para Caxias do Sul, para Passo Fundo, para Santa Maria, para onde quer que seja, para a gente conversar e levar o livro e conversar sobre ele. Porque é isso, o que nós estamos fazendo é uma história que pretende ser um, tipo um mostruário organizado de uma coisa que não é minha, é de todos nós, entendeu? É a literatura produzida aqui no, neste canto do mundo, aqui no canto, como é que é? No, neste canto do sul da Terra.
Exatamente. É, esse ânimo aí, essa vontade, esse sentido de um trabalho desses, é que está na cara de alguma maneira e é que causa a expectativa que causa desde que em algum momento tu começasse a falar dessa caixa aí, né? E repito um pouco, volto um pouquinho na coisa da editora, brinquei aqui e tal, mas é claro que o cara precisa de muito menos arrojo e sei lá, de posição visionária para editar o Fischer. O Fischer é alguém profundamente conhecido e reconhecido. Agora, o que existe ali é um sentido em todos os títulos que a editora está pegando, que tem muito a ver com o que tu estás dizendo. Quer dizer, a editora Coragem e o Tomás mostram claramente que estão querendo disseminar coisas importantes de maneira democrática, compartilhada e tal, e não assim, bah, fazer sucesso com esse título, aquele ali. Sim, não, nada disso.
O teu Pajador Perseguido, por exemplo, saiu lá também.
Sem dúvida. Não, as coisas são é toda uma linha editorial que deixa a gente muito impressionado, é uma coisa muito rara.
E essa sensação boa, assim, de que é ao mesmo tempo uma reafirmação de pertença específica, mas com abertura, né?
Total.
Nós,
né,
não estamos falando assim de, que isso aqui é só nosso, ou então nós só somos aquilo que já fomos. Não, nós somos aquilo, mas somos muitas outras coisas, né?
Montoeira de coisas.
É isso aí.
Vou pedir pro Magrão aqui alguma música pra gente encerrar só de pedacinho, pra gente não ficar sem um encerramento musical. Pode ser o Carreiras na 6 aí da Missa Crioja, no Credo, porque a gente crê em todas essas coisas de que estava falando aqui. Luiz Augusto Fischer, muitíssimas graças.
Eu que agradeço.
Solta lá. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.